It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, hashtag partiu pra cima. Jovem Pan. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Camisa 10. Se no Barcelona eu vou camisa 10. E com o vestido ouro da cabeça aos pés.
Muito boa tarde, começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. A partir de agora, muita informação, opinião, análise, futebol nacional e internacional. Hoje é dia 13, quinta-feira, dia 13 de setembro de 2018. Claro, o foco vai ser nas semifinais da Copa do Brasil. Tá dando muito o que falar até agora. Gabriel Dias, boa tarde a você. Pessoal, pode participar também. Tem o WhatsApp, tem o chat aqui para quem estiver acompanhando no YouTube. Boa tarde, Gabriel Dias.
Olá, olá, André. Amigos aqui do Camisa 10. É isso aí. É só a galera ir lá no YouTube. Jovem Pan Esportes é o nome do nosso canal. Mande a sua mensagem, participe pelo chat. Mande perguntas aqui para a galera da Jovem Pan. E é isso aí, André Ranieri. No Facebook, no Twitter, o pessoal pode assistir pelas diversas plataformas digitais da Jovem Pan.
Agora, meio-dia e 27 minutos, Bruno Prado. Boa tarde a você. O que você achou dessa confusão aí do VAR, reclamação de arbitragem, tanto na semifinal do Corinthians com o Flamengo, quanto Cruzeiro e Palmeiras? Você concorda com essa reclamação, esse foco em cima da arbitragem? Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, André, Gabriel, os ouvintes da Jovem Pan. Olha, acho que assim, o Palmeiras ele tem razão de reclamar do gol, que para mim foi um gol legal do Palmeiras. O jogo poderia ter terminado 1-1. Mas eu não vejo vontade de nenhum dirigente de mudar o futebol na questão do calendário, que foi a questão de Flamengo e Corinthians, de convocação para a seleção. Cada um defende o seu. Se no jogo de Minas tiver um lance contra o Cruzeiro, o Palmeiras também vai achar legal. Então é assim, esse é o problema, né? Pontualmente, o Palmeiras tem até razão. Mas não é aquela coisa, não, eu quero melhorar alguma coisa. Não, ele quer defender o lado dele. E se for a favor dele, ele vai achar legal. Isso que atrapalha bastante o nosso futebol e discute-se pouco a qualidade do jogo. Acho que tanto o jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, como o Flamengo e Corinthians, poderiam ser jogos bem melhores.
É, e o pessoal tem que lembrar que o problema não é a máquina, né? Que todo mundo reclama do VAR, mas tem pessoas ali que operam e que utilizam a ferramenta.
E o árbitro, se quiser não usar, ele não usa também.
Sem dúvida, ele pode ir na convicção dele. O pessoal já começa a participar aqui no chat, através do canal da Jovem Pan, do esporte da Jovem Pan, no YouTube, muita gente participando. Lucas Alba, domingo vai ser Santos 3-0, e manda um abraço pro pessoal do Camisa 10. Beijo na Nuca Games, que beleza, hein? Abraço Camisa 10, Liomar de Patos de Minas, Minas Gerais. Rubem Costa, boa tarde, manda um abraço pro Palmeiras aqui. É, Guima, Cruzeiro, bastou 10, né? Então algumas mensagens já começam a chegar por aqui e o pessoal também acompanhando pelo canal do YouTube. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes, principalmente das semifinais da Copa do Brasil.
Livre eu vivo, livre eu sou. Camisa 10, joga bola até na chuva. Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz curva.
Camisa 10.
Vamos com sede, agora é a hora. Partiu pra cima.
Domingo de futebol no seu rádio. A
partir das 3h15 da tarde, você acompanha todas as emoções do clássico Santos e São Paulo em AM, FM e YouTube, direto da Vila Belmiro. No mesmo horário, o Palmeiras visita o Bahia na Fonte Nova, em busca da liderança do campeonato. E você fica por dentro de tudo pelo canal de esportes da PAN no YouTube. Mais tarde, às 19h. O Corinthians tenta sair da crise diante do Sport em Itaquera. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100. Ainda bem que tem Lojas 100. Mil Relax. Chegou o Mil Relax 3 ativos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Camisa 10.
O nosso lema é ousadia, alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso? O nosso lema é...
Voltamos aqui com o Camisa 10, agora 12h30. O pessoal segue participando aqui através do chat no canal no YouTube do Jovem Pan Esportes. Agora é esportes com um S, né? Como se fala nos Estados Unidos, na Inglaterra, esportes. Dilma Linda mandando mensagem. Pro Frank, Guima, Vampeta Mito. Vampeta Mito também tá sempre aqui no chat. Thiago Vinícius, Caio César Loyola, muita gente participando. Gabriel Dias. Tá dando o que falar até agora. O Palmeiras no primeiro jogo foi derrotado em casa. O que você tem de novidade aí do Palmeiras? O pessoal ainda tá reclamando, Gabriel Dias?
As reclamações desde ontem, na verdade, né? Naquela bola que o árbitro acabou encerrando o jogo no finalzinho. Muitos torcedores do Palmeiras reclamando, mas também tem uma ala dizendo aí que o árbitro poderia ter encerrado e tal. Na verdade, o que os palmeirenses reclamam é que o árbitro encerrou sem consultar o VAR. Deveria ter deixado o lance seguir, mas inclusive muitos jornalistas também, alguns analistas de arbitragem, falando que o árbitro fez não tá errado, não. Vamos ouvir um pouquinho o que disse o Felipão sobre o jogo de ontem. Aliás, o Felipão que tem um aproveitamento melhor fora de casa do que no Allianz Parque. Vamos ouvir então o técnico Luiz Felipe Scolari.
Faria mais ou menos.
O erro aconteceu.
Meus amigos, olha.
O Daniel...
Bom, daqui a pouquinho. Já a gente traz o vídeo. Eita. Do Luiz Felipe Scolari e do Felipão. Ô, Bruno Prado, vou te colocar na roda para falar um pouquinho do Palmeiras. E aí, o árbitro devia ou não ter acabado o jogo naquele lance nos minutinhos finais já no Allianz? Aliás, teve um acréscimo de 7 minutos, né?
7 minutos. Sim, o acréscimo foi justo. Talvez, 5 minutos, talvez 7 tenha sido exagerado, mas tinha que ter um acréscimo longo ali. O Cruzeiro fez bastante cera, o Cruzeiro segurou o jogo, então o acréscimo longo era esperado de pelo menos 5 minutos. No lance, ele apitou antes, né? Eu acho que ali ele cometeu esse erro. Não é um erro técnico, é um erro na orientação, né? Ele não seguiu o que estava sendo orientado. Já que tem o VAR, espera concluir o lance e aí você apita. Como ele apitou antes... Não chegou a sair o gol, então não era um lance de gol. Então o VAR nem podia influenciar nesse lance. Então acho que o árbitro se precipitou, ele apitou muito cedo. Devia ter esperado um pouquinho, que aí ele poderia consultar com tranquilidade o VAR e acertaria no lance.
Essa foi a segunda derrota do Felipão, inclusive a segunda em casa. O outro jogo, outra derrota foi pela Libertadores. Vamos ouvir então o que disse o técnico Felipão.
Jogamos com o regulamento também. Nós comentamos antes do jogo... que o gol qualificado não existe. Então, que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade se por acaso tomássemos um gol, porque temos a chance de reverter durante o jogo e no próximo jogo, porque o gol fora não te dá a classificação. Então, nós, nesse momento, estamos perdendo. Se nós fizermos um gol, a igualdade acontecerá e depois vamos ver o que será... do resultado final, nós temos boas possibilidades. Quem hoje tem melhores possibilidades é o Cruzeiro, porque venceu, mas nós temos boas possibilidades de ir a Belo Horizonte e também vencer.
Quem ficou muito bravo na zona mista depois do jogo foi o Alexandre Matos. Ele reclamou da arbitragem.
O erro aconteceu porque o árbitro, de maneira precipitada, contra a recomendação deles próprios,
ele parou o lance, ele tinha que ter deixado seguir o lance, aí sim depois alguém ia falar para ele, ah, não foi nada aí não, ou então olha aí porque nós temos dúvida. Eles próprios que eram isso, então isso mostra um despreparo, não estamos preparados para isso, gera mais polêmica, isso gera mais irritação e coloca dúvida tudo que está acontecendo.
E volta a campo, o Palmeiras volta a campo agora no domingo contra o Bahia e na semana que vem fará jogo decisivo, quinta-feira que vem, contra o Colo-Colo, 9h45 da noite. Aliás, os preços para esse jogo estão caindo, André Ranieri.
É, o pessoal tá reclamando do preço, né? O Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, não estava completamente lotado, muita gente reclamando dos preços salgados. Mas Gabriel Dias, Bruno Prato, vocês sabem que eu tenho uma boa notícia aqui pro torcedor do Palmeiras. Uma notícia que vai dar muita esperança para o Palmeiras rumo à decisão da Copa do Brasil. É isso, Nilson César?
Meus amigos, olha, Copa do Brasil vai entrar numa fase decisiva, vai ter o jogo de volta. Se eu tivesse que apostar no campeão, eu apostaria no time azul de Belo Horizonte. O Cruzeiro é o time mais bem ajeitado. Mano Menezes tem um meio campo muito forte, time duro de ser batido nesse tipo de competição. Ganhou do Palmeiras, né? Primeiro jogo. Corinthians e Flamengo pode dar qualquer coisa, que os dois times estão com uma bolinha desse tamanho, entendeu? Pode passar o Corinthians, pode passar o Flamengo, mas tanto o Corinthians como o Flamengo, os dois vão ser batidos pelo Cruzeiro. Não fique bravo comigo, flamenguista, corintiano, não me xinguem, mas o consciente torcedor do Flamengo, consciente torcedor do Corinthians, vai concordar comigo que o Cruzeiro é melhor. Então, Cruzeiro é favorito para ganhar a Copa do Brasil. Grande abraço, gente!
Aí, Gabriel Dias, o Palmeiras, ele começando a quinta-feira com uma boa notícia.
É, palmeirenses então, né? Já comemoram.
Que beleza, hein? Vamos então agora para outra semifinal, né? Teve jogo nesta quarta-feira. O Corinthians, com 500 volantes, segurou o resultado, empatou com o Flamengo 0-0 no Maracanã, né? A torcida do Flamengo compareceu, do Corinthians também, 2.200 pessoas. É, torcedores do Corinthians estiveram no Maracanã e também cantaram alto, né? Foi uma festa bem legal, o torcedor do Flamengo, eles também apoiaram até o fim, não conseguiram um golzinho, o Corinthians segurou empate, Flamengo 0, Corinthians também 0, não tem mais o gol qualificado e agora a decisão acontece na Arena Corinthians na semana que vem. Vamos ouvir então o técnico Jair Ventura, o que tem a dizer o comandante do Corinthians depois de sua segunda partida no comando do clube, no comando do time. Vamos ouvir o Jair Ventura.
O DNA do Corinthians, eu já falei isso na minha primeira apresentação, é o DNA vitorioso. É um time que ganhou 2 títulos ano passado, que a gente, se a gente conseguir, a gente está brigando para trabalhar com 2 títulos esse ano. É um DNA vitorioso. Então, a gente vai tentar vencer sempre. E quando você não perde na casa do seu adversário, você está muito mais próximo de vencer em casa.
Aí então a participação do técnico Jair Ventura. Neste final de semana o Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, encara o Sport, e aí na quarta-feira que vem já tem esse jogo decisivo pela Copa do Brasil, que pode valer uma vaga na decisão da competição. Bruno Prado, o que você achou dessa partida? Você estava trabalhando no jogo do Palmeiras, mas imagino que você tenha acompanhado um pouquinho também desse jogo entre Flamengo e Corinthians. O Jair Ventura foi com 3 volantes, o Ralf, o Gabriel, o Douglas, se defendeu, não passou do meio de campo praticamente na segunda etapa, mas trouxe um resultado que é super valioso, né, Bruno?
O resultado foi bom, a atuação não foi legal, né? O Flamengo é um time que tem muita dificuldade quando pega um time bem fechado, mas aí a preocupação que fica, né, e claro, não dá para colocar tudo isso na conta do Jair Ventura que chegou outro dia, é se o Corinthians sabe atacar, né? Se não é... pode ser uma opção apenas, mas eu acho que o time não sabe atacar, não é só que ele optou por isso, é que ele não sabe fazer outra coisa. Então a gente vai ver já domingo contra o Sport em casa, se esse time é capaz de atacar um adversário que vai se fechar.
E agora nós vamos ao Rio de Janeiro, falar do Flamengo e dos outros clubes cariocas com o Rodrigo Viga.
Fala, turma do Camisa! Boa tarde para você, Pepe, barriga de cemitério, testa de escorrega, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, pimentinha, botox, rapaziada inteira da bancada. Meu amigo, Flamengo parece aquele adolescente cheio de energia, com plutônio na veia, que sai pela primeira vez com a namorada. Beijinho no pescoço, abre a porta, carinhos, afagos, e o negócio vai esquentando, vai pressionando. Mas na hora do vamos ver, quando a menina fala, e aí, o que nós vamos fazer agora? O Flamengo se borra, se tan-tan-tan, já deu para entender, né? De medo na hora de finalizar, amigo. Flamengo jogou para cima, para dentro do Corinthians na primeira semifinal da Copa do Brasil. Foi uma espécie de massacre, entre aspas, mas sem penetração, sem finalização. Essa tem sido, inclusive, uma marca do Flamengo desde a saída do Paulo Guerreiro. A bola roda, 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 mas não tem ninguém para empurrar para dentro. E aí, dependendo de Henrique Dourado, Uribe, do próprio menino Lincoln, é crueldade demais. Mas, pelo volume de jogo que teve o Flamengo e pelo que apresentou o Corinthians, parecia time pequeno, hein, rapaz? 30% de posse de bola, uma chance e olha lá. Sei não, dá para fazer uma graça no Itaquerão. Rapidinho sobre os clubes do Rio de Janeiro, Vasco sucessivamente com protestos, manifestações, a torcida está irada, já está querendo a cabeça do técnico Alberto Valentim. Vai depender do que acontece no final de semana, rodada do Campeonato Brasileiro em Brasília, clássico entre Flamengo e Vasco. No Fluminense, Pires continua na mão, não é o jogador do Flamengo não, é o dinheiro, né? O chapéu continua correndo, a grana anda curtíssima. E o Botafogo confirmou que vai fazer promoção de ingresso para o jogo contra o América Mineiro. 5 pratas. O Eric, que veio agora do Atlético Mineiro, já pediu para bater pênalti, porque o tal do Rodrigo Lindoso é feio na marca do Cal. Valeu, rapaziada.
Valeu, obrigado. Obrigado, Rodrigo Viga, né? Que linguajar ele tem. Tem agora um linguajar da último terço, jogada em diagonal, vertical, né? Esses termos novos. E o Rodrigo Viga, ele tem um próprio palavreado, né? Que é completamente diferente aí. E o pessoal aqui no chat, Bruno Prado e Gabriel Dias, o pessoal se delicia aqui quando o Rodrigo Viga traz as informações do Rio de Janeiro.
Gostei da alusão também, né?
É. Ô, Gabriel Dias, e qual que é o destaque agora aqui no Camisa 10?
Nós vamos falar do Santos. Aliás, tem jogo importantíssimo no final de semana. O Diogo Mesquita está aqui com a gente para falar do Peixe. Olá, Diogo.
Fala, Gabriel, é isso aí, a partida é muito importante para o Santos, clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, ingressos esgotados para esse jogo, aliás, o terceiro jogo seguido do Santos em casa com ingressos esgotados. E o Cuca defende uma boa campanha, busca a liderança do retorno, o time está invicto na segunda metade desse Brasileirão, são 11 pontos nos 5 jogos, pior apenas que o Palmeiras. A boa notícia para o Peixe é que o uruguaio Carlos Sanches, ele que havia se machucado no final de semana quando defendia a seleção uruguaia, ele foi liberado pelo departamento médico, está disponível para o técnico Cuca para esse clássico de domingo contra o São Paulo. Carlos Sanches, que tem sido a peça mais importante desse time que retomou a boa fase no Campeonato Brasileiro. Agora, mais sobre o momento político do Santos. Nota publicada pelo site oficial do Peixe na tarde dessa quarta-feira, o presidente José Carlos Pérez afirma que seu vice, o Orlando Rolo, usa o processo de impeachment para tomar a presidência do Santos. Estaria aí aplicando um golpe de Estado, o Orlando Rolo. A Jovem Pan entrevista na tarde dessa quinta-feira o Marcelo Teixeira, ele que é o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, para saber mais profundamente sobre esse processo macabro que vive o Santos, André.
Valeu, obrigado, Diogo Mesquita. Mais uma prova, né, que os bastidores políticos, aí, eles não influenciam tanto no desempenho dentro de campo, até porque o Santos agora, com o Cuca, está conseguindo os resultados, está muito melhor. Vamos destacar o futebol internacional. Gabriel Dias, o Asensio, ele pediu a camisa 7 no Real Madrid, né? O Mariano, que era do Real Madrid, aí ele foi vendido para o Lyon, fez uma belíssima temporada no Lyon e foi recontratado pelo Real Madrid. Ele ganhou a camisa 7, que era do Cristiano Ronaldo, que tem toda aquela grife. Só que o Asensio, que outro dia deu 4 assistências no jogo da Espanha pela Liga das Nações, pediu a camisa 7. Então vamos acompanhar aqui no Camisa 10 o Asensio pedindo a 7 do Real Madrid.
Faria mais ou menos.
Llevas el 20 a la espalda, el 7 te gusta.
Sí.
¿Te gustaría llevar el 7 en Madrid? Que tiene que pesar un montón ese número, ¿eh? Vale, este año vale más dejarlo pasar.
Yo te digo que con el 20 no me gustaría acabar mi carrera. Con eso te digo, ¿verdad? Si me gustaría cambiarlo, pues sí.
Ya, pero bueno,
ya veremos a ver qué pasa.
Aí o Asensio, né, ele dizendo que não gostaria de terminar a carreira dele com a camisa 20.
Ficou todo desconcertado ali com a pergunta né, do jornalista.
Merece a 7, né, Bruno Prado?
Ah, merece. Ele tá jogando bem já faz tempo, né, e nessa temporada vai jogar ainda mais pelo Real Madrid, mais minutos, né, e já é um jogador que dá pra considerar titular da seleção espanhola.
Gabriel Dias, a gente falou do Cristiano Ronaldo, que era sex symbol no Real Madrid, do Asensio, que é bonitão também, agora é outro sex symbol do Real Madrid. Falar em sex symbol, qual que é o assunto agora aqui no Camisa 10, Gabriel Dias?
Vem aí Giovanni Chacon pra falar do São Paulo aqui na Pan.
Não posso fazer muita coisa se o pessoal coloca esse estigma em mim, aí já não é a minha parte. Muito boa tarde.
Se gostam, né? A gente
não posso fazer muita coisa. Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde também pro André, boa Bruno, tarde. Todo mundo que tá acompanhando o Camisa 10. São Paulo segue treinando aí pro confronto contra o Santos. O Santos, como o Diogo disse, vem de uma recuperação incrível dentro do campeonato e o São Paulo tentando buscar aí as primeiras posições. Está em segundo, atrás apenas o saldo de gols, é fato, contra o Internacional. O São Paulo vai ter alguns problemas, viu, pessoal? Porque o Bruno Pérez não deve mesmo jogar, era dúvida, agora fica de fora e o Regis está suspenso. Então o Diego Aguirre vai ter problemas na lateral, vai ter que provavelmente improvisar o Araruna, que está voltando de lesão. Também tem o Hudson, pode ser improvisado no setor, e o Lisieiro jogando no lugar do Hudson. Então ainda uma semana muito de testes aí pro Tricolor fazer os últimos ajustes para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, o que é um agravante aí pro São Paulo, que sempre é um jogo muito complicado jogar contra o Santos na Vila, né? E o Nenê estará de volta também, vai pegar o Santos, vai enfrentar o time do Santos. Era uma dúvida também, tinha sentido uma coisinha aí no treino, mas treina normalmente, pega o Santos. E o São Paulo tem uma sequência teoricamente fácil, né? Se fosse pensar um tempo atrás, antes do Santos ter essa retomada. Santos fora de casa, poderia até vencer, né? Se fosse há um tempinho atrás, São Paulo aí nas pontas da tabela, né? Aí depois pega o América Mineiro em casa, que é um jogo teoricamente mais tranquilo pro torcedor tricolor, e depois enfrenta o Botafogo fora, que não é uma grande potência do futebol brasileiro. Então São Paulo aí, 9 pontos importantíssimos ainda nessa briga com o Inter pela liderança do Brasileirão.
Valeu, Chacon.
Valeu.
Dinda Lima. Chacon, ele é estranho, mas é lindinho, Gabriel Dias.
É assim que começa, né? Um grande caminho de amor.
Gabriel Dias, muito obrigado. Boa tarde a você.
Tchau, até mais.
Grande abraço. Abração aí, Bruno Prado.
Valeu, abraço. Até mais.
Terminamos com chave de ouro, né? O programa aqui com toda a beleza de Giovanni Chacon. O chat aqui vai à loucura. E pra quem estiver acompanhando com imagem, tem um golaço no futebol feminino. Um golaço da Jenny. Vitória da Portuguesa, futebol feminino. Será que se tivesse prêmio Puskas, ela... O futsal feminino, né? Se tivesse prêmio Puskas no futsal feminino, será que a Jenny, ela teria possibilidades de ganhar? Grande abraço, fique agora com o Esporte em Discussão. Vanderlei Nogueira aqui na Jovem Pan. E para quem estiver acompanhando com imagem, veja esse golaço que valeria prêmio Puskas no futsal feminino. A Jenny da Portuguesa. Grande abraço.
Livre eu vivo, livre eu sou. Camisa 10, joga bola até na chuva. Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz curva.
Camisa 10.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.